Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O Congresso Brasileiro vai entrar em recesso amanhã sem votar propostas prioritárias, como a PEC do fim da escala 6x1 e a medida provisória que põe fim à taxa das blusinhas. O Senado, sob a liderança de Davi Alcolumbre, tem resistido a iniciativas do governo federal, enquanto a Câmara, liderada por Hugo Mota, busca consenso com o Planalto. A investigação que resultou em um novo mandado de prisão contra o bicheiro Adilcinho revela a ligação dele com políticos. A apuração da Polícia Federal mostra relações entre o grupo do bicheiro e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Segundo a PF, o principal elo entre Bacelar e o grupo de Adilcinho é um veículo Mercedes-Benz blindado encontrado na casa do ex-presidente da Alerj. O presidente Donald Trump alegou que a China interferiu nas eleições americanas de 2020. Não é a primeira vez que o líder dos Estados Unidos atribui a derrota para o democrata Joe Biden a uma suposta fraude nas urnas. Em um pronunciamento na noite desta quinta-feira, Trump anunciou a abertura de 5 grupos de documentos da Casa Branca que, segundo ele, provariam fraudes nas eleições de 2020. O horário de Brasília, 4:03.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4:04, bom dia, você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia na mesa de som, vamos até às 5, hein? Aline Araújo traz agora a previsão do tempo para todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Destaque da previsão do tempo no Brasil para essa sexta-feira é a mudança no padrão atmosférico sobre o sul do país. Em todos os estados da região, as rajadas de vento já se intensificam e no Rio Grande do Sul a chuva ganha força ao longo do dia com temporais, raios, rajadas de vento e acumulados elevados. As chuvas já iniciam nessa sexta e ao longo dos próximos dias se espalham por todo o estado gaúcho, com acumulados que podem ultrapassar os 300 milímetros, trazendo um estado de grande atenção para transtornos por dias seguidos. Enquanto isso, o estado do Paraná entra em um período de veranico. Um bloqueio atmosférico impede o avanço de outros sistemas, favorecendo vários dias de tempo firme, temperaturas em elevação e acima da média na parte norte do estado e também a ausência de chuva significativa. No sudeste e no centro-oeste, o bloqueio mantém o tempo seco. Em Goiânia, o sol predomina durante todo o dia, com máxima de 28 graus, e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, configurando alerta para baixa umidade, exigindo atenção para hidratação e atividades ao ar livre nos horários mais quentes do dia. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa leste. Em Recife, a previsão é de aproximadamente 60 milímetros de chuva ao longo dessa sexta-feira, com chuva persistente desde a madrugada até o período da noite. A cidade está sob alerta e risco de alagamentos pontuais. Os termômetros variam entre 23 e 26 graus. Já no norte do Brasil, o calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva, principalmente entre o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, enquanto o restante do país segue sob influência do ar seco e do bloqueio atmosférico. para o fim de semana. A atenção continua voltada para o Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, as instabilidades aumentam ainda mais, com previsão de temporais fortes, chuva volumosa, rajadas de vento intensas e risco elevado de transtornos. No restante da região sul, o tempo seco ainda predomina no Paraná e em boa parte de Santa Catarina, enquanto o bloqueio atmosférico continua mantendo o Brasil central, com predomínio de sol, baixa umidade relativa do ar e temperaturas em elevação. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Quatro horas e sete minutos. O governo federal vai lançar nos próximos dias um reforço emergencial no programa Brasil Soberano para socorrer exportadores afetados pelo novo tarifaço dos Estados Unidos. O plano vai oferecer linhas de crédito facilitadas com prioridade para as indústrias de máquinas e equipamentos, madeira e móveis, por exemplo. O ministro da Fazenda explicou que o governo vai ouvir os setores econômicos atingidos nos próximos dias para definir o montante financeiro a ser injetado. Dario Durigan estimou que o custo do apoio será menor do que os 30 bilhões de reais oferecidos na primeira versão do plano, lançada em agosto do ano passado. Pelos cálculos atualizados do Ministério da Indústria e Comércio, a barreira de 25% imposta por Washington deve atingir 18% da pauta de exportações brasileiras para o mercado americano, equivalente a 7 bilhões e 400 milhões de dólares. A Confederação Nacional da Indústria projeta perdas maiores de até 11 bilhões. O vice-presidente Geraldo Alckmin reiterou que o tarifaço é injusto, descabido e uma interferência externa indevida. Alckmin confirmou que a equipe econômica vai apresentar ao presidente Lula a opção de aplicar a lei de reciprocidade, retalhando produtos importados dos Estados Unidos. Para conter os danos à atividade nacional, o vice-presidente destacou que o governo vai apresentar um plano de socorro aos setores afetados.
Contra os que sabotam o Brasil lá fora, o governo do presidente Lula trabalha para apoiar quem trabalha aqui dentro, quem ajuda o Brasil a crescer e a nossa economia. Então, o governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI, vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados, conquistar novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, rechaçou os ataques do secretário de Estado americano, o presidente Lula. Marco Rubio acusou o chefe do executivo brasileiro de não negociar com os Estados Unidos de boa fé e colocar o próprio ego acima de um acordo.
Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca, de forma grosseira e arrogante, o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
A equipe econômica também acompanha com apreensão o prazo de 23 de julho, quando os Estados Unidos devem impor uma tarifa global de 12,5% sob alegação de falha no combate ao trabalho forçado. A nova tarifa elevaria a tributação de alguns produtos nacionais para mais de 37%. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo vai continuar negociando sem permitir interferência na economia e na soberania do país.
Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra interferência internacional indevida.
indicado pelo presidente Trump para assumir a embaixada americana no Brasil, reconheceu que os Estados Unidos mantêm um saldo comercial favorável nas relações com Brasília. A declaração de Daniel Pérez foi feita ontem durante uma sabatina no Senado dos Estados Unidos, quando foi questionado pelo democrata Tim Kaine.
Senhor Pérez, temos um superávit ou um déficit comercial com o Brasil?
Temos um superávit comercial, senhor.
Um enorme superávit comercial, correto?
Sim, senador.
Vendemos muito mais para o Brasil do que eles vendem para nós. Ontem colocamos uma tarifa de 25% no Brasil, e eles dizem que vão retaliar contra nós. Se eles retribuírem em 25%, quem perde mais, os Estados Unidos ou o Brasil?
Obrigado pela pergunta, senador. Obviamente, esta é uma nova tarifa que foi implementada ontem. Obviamente, em algum momento durante a noite, enquanto eu estava dormindo. Eu li os artigos esta manhã.
E você não teve nada a ver com isso?
O representante comercial tomou suas decisões. Vou aprender mais sobre isso nas próximas semanas.
Entidades do setor privado brasileiro alertam que o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos vai provocar demissões e perda acelerada de mercados caso uma solução diplomática não seja encontrada rapidamente. A Confederação Nacional da Indústria estima que a taxação coloca sob risco mais de 50 bilhões de reais em exportações do país. O setor de calçados é um dos mais atingidos e projeta uma queda de 7% nas exportações totais deste ano por causa da barreira. Com a nova taxa somada aos impostos já vigentes, o pedágio sobre o calçado brasileiro chega a 35%, inviabilizando as vendas de grandes polos produtores do interior de São Paulo e do Rio Grande do Sul. O presidente executivo da AB Calçados, Haroldo Ferreira, já refez os cálculos para exportação.
Este novo tarifaço vai inviabilizar os negócios que já estavam acontecendo ou os futuros negócios para o mercado norte-americano. E isso vai prejudicar bastante a indústria calçadista nacional, isso coloca em risco muitos postos de trabalho.
Na indústria de madeira processada, o impacto é considerado devastador, com 83% dos produtos expostos à taxação. O superintendente da Associação Brasileira do Setor, Paulo Roberto Pupo, explicou que itens sob medida para a construção civil americana perderão competitividade.
Essa tarifa de 25% leva o Brasil para o final da fila, né, do importador americano. Os parques fabris diminuem, automaticamente a atividade industrial diminui, postos de trabalho correm riscos, né, de serem infelizmente cortados.
A indústria de máquinas e equipamentos que tem nos Estados Unidos seu maior comprador internacional estima um recuo de até 11% nas vendas externas, como destacou a diretora de comércio exterior da Abimac, Patrícia Gomes.
Exportamos em 2025 para os Estados Unidos 3,2 bilhões de dólares. É o principal mercado de destino das exportações do setor, representando 23% das nossas exportações. E com a medida anunciada, a gente pode ter uma redução para 2026 de cerca de 11%.
Segundo a Câmara Americana de Comércio no Brasil, a cobrança será somada às tarifas atuais e alcançará cerca de 3 mil produtos brasileiros exportados. O presidente da AmCham Brasil, Abrão Neto, também defendeu a continuidade das negociações.
As sobretaxas de 25% afetam mais de 11 bilhões de dólares de exportações anuais do Brasil para os Estados Unidos. Mais de 26% de tudo que o Brasil vende para aquele mercado. Então, esse cenário demanda, na nossa avaliação, que se redobrem as tentativas de diálogo e de negociações entre os dois governos.
Apesar do fracasso nas negociações ao longo do processo, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, espera que as conversas sejam mantidas.
Temos que ter, nós, como setor privado, a incumbência, a responsabilidade e a obrigação de continuarmos trabalhando para encontrarmos os pontos de convergência. E é esse o ponto que nós, na CNI, na indústria, no setor produtivo, não vamos deixar de persistir e fazer o nosso trabalho.
4:16. O recorte da pesquisa Genial Quest revelou que 51% dos brasileiros concordam com o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro apoiou o tarifaço dos Estados Unidos para prejudicar o governo federal. Outros 30% acreditam na versão do parlamentar, que afirma ter pedido à Casa Branca para não taxar o país. O levantamento também aponta que 49% dos entrevistados apoiam a tese do Palácio do Planalto de que as sobretaxas de 25% são uma retaliação dos americanos ao sucesso do PIX. Por outro lado, 33% alinham. Perdão, vamos lá. Por outro lado, 33% alinham-se à justificativa de Flávio, para quem as tarifas são uma resposta direta a discursos ideológicos de Lula contra Washington. Enquanto o PT planeja rotular o adversário de traidor da pátria, sob o apelido de Tariflávio, o senador reagiu nas redes sociais, cunhando o apelido de PT, o partido do tarifaço.
Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação.
O deputado Lindbergh Farias, do PT, reforçou o discurso de que o tarifaço foi articulado pela família Bolsonaro nos Estados Unidos.
Tariflávio ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles. Há uma articulação dessa extrema-direita internacional, norte-americana, tentando interferir nas eleições aqui no Brasil.
Os pré-candidatos Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos também comentaram a imposição do tarifaço, que começa a ser cobrado na próxima quarta-feira.
Então eu pergunto a Lula e ao Flávio, vocês estão defendendo o interesse de uma campanha eleitoral. O Brasil ficou de fora da defesa de vocês.
Eu condeno essa medida. Agora, o governo Lula também errou feio, criou atritos desnecessários e transformou a política externa em palanque eleitoral.
Taxaram feio e taxaram especialmente alguns setores fundamentais para a economia industrial brasileira.
Quatro e 19. Dois jogos movimentam hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 8 da noite, o Fluminense enfrenta o Bragantino e o Mirassol joga contra o Grêmio. Ontem, o Botafogo venceu o Santos por 2-1 e o Vitória derrotou o Vasco por 1-0. No fim de semana, não tem jogo do Campeonato Brasileiro por causa das finais da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Amanhã, às 18h, anota aí o horário, hein? Amanhã, às 18h, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar da competição em Miami. No domingo, às 16h, a Argentina de Lionel Messi e a Espanha de Lamine Yamal brigam pelo título da maior Copa do Mundo da história. Quatro horas e 21 minutos. O jornalista Renato Machado será velado hoje, a partir das 11h30 da manhã, no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio de Janeiro. Às 14h30, o corpo será encaminhado para a cremação. O ex-apresentador do Bom Dia Brasil, ex-comentarista aqui da CBN, morreu aos 83 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca. Renato teve uma trajetória brilhante de mais de 40 anos na TV Globo, onde se tornou uma das vozes mais respeitadas do país. Ele foi responsável por revolucionar o telejornal Bom Dia Brasil, na década de 90, liderando a transição para um formato muito mais informal e dinâmico, ao lado de nomes como Leilani Neubert e Renata Vasconcelos. Ao longo de 5 décadas de carreira, o jornalista também se destacou como correspondente internacional em Londres, cobrindo momentos históricos, como o desastre nuclear de Chernobyl e os atentados terroristas em Paris. Apaixonado pela cultura e por vinhos, Renato Machado também atuou no Globo Repórter, onde conquistou uma indicação ao Prêmio Emmy Internacional. Aqui na rádio, Renato Machado foi comentarista durante 12 anos do quadro Momento do Brinde, no CBN Brasil, em que interagia com Carlos Alberto Sardenberg.
Renato Machado, tudo bem?
Tudo bem, Sardenberg.
Renato Machado, temos hoje, naquela série que você está fazendo sobre panorama do vinho, o assunto hoje é vinhos orgânicos, Renato.
Ou vinhos naturais, Sardenberg. Orgânicos ou naturais.
Isso.
E aí estão incluídos os vinhos biodinâmicos, ou de acordo com a biologia moderna enoviticultura. Nós estamos falando ainda de um universo pequeno, mas estamos falando de uma tendência, sim, Sardenberg.
Ao falar sobre as lembranças de Renato Machado, amigos e colegas de profissão como Sônia Bride, Leilani Neubert, William Bonner, Ana Paula Araújo e Renata Vasconcelos destacaram a elegância e a cultura do jornalista.
O Renato deixa um legado incrível de elegância e de requinte.
O Renato sempre foi um símbolo de serenidade e de elegância.
Em mais de 20 anos que a gente conviveu, 30 anos, sei lá, eu não me lembro nunca de ver o Renato bagunçado, desarrumado. Ele estava sempre elegante.
Tive a honra de apresentar o jornal com o Renato algumas vezes e aprendi muito, muito com ele. Muito culto, muito inteligente.
E ele deixa, para mim, essa profunda admiração por ele. Ele deixa para mim a concepção do que é ser generoso, do que é ser empático e do que é ser um professor. Vá em paz, Renato. Você descanse.
Passo aberto aqui no CBN Madrugada agora para Sardenberg e Merval Pereira.
Então, Merval, perdemos o Renato Machado, Merval, nosso colega.
Pois é, foi uma meio surpreendente, né? Estava com 83 anos, não sabia que ele estava doente. Realmente era um grande jornalista, um belo amigo. É uma pena realmente ter perdido ele. Ele sempre foi, além de importante jornalista internacional, correspondente em Londres, ele sempre foi uma pessoa muito culta, gostava de música clássica, entendia como ninguém, gostava de vinho, era um sujeito culto em todos os sentidos, né? Era uma perda para nós, amigos dele, e para o jornalismo também.
É, estamos falando bastante dele aqui no CBN Brasil, ele foi nosso comentarista no Momento do Brinde durante muito tempo. É, mas ainda temos tempo, Renato, para um assunto aqui de política, que é a repercussão política do tarifaço aplicado lá pelos Estados Unidos, com tarifaço para produtos brasileiros de exportação. Renato, tem um impacto político, né?
É, Sandemir, mesmo que as pessoas que não entendam bem o que aconteceu, qual é o impacto, o prejuízo para o país na economia, elas sabem que a família Bolsonaro, especialmente Eduardo Bolsonaro, que está lá morando nos Estados Unidos, a família trabalhou para punir o Brasil. Essa é a chave da pesquisa que mostra que isso foi fundamental para uma mudança de percepção do eleitorado em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Né? É, todo mundo sabe que eles estavam usando um governo estrangeiro para prejudicar o Brasil, com objetivos políticos, prejudicar o Brasil para prejudicar o presidente Lula e ganhar a eleição dele. Quer dizer, essa atitude não pode ser aceita, não pode ser minimizada. É uma atitude de quem faz qualquer coisa para ganhar uma eleição, inclusive entregar o seu país a um governo que está claramente também fazendo política com as tarifas, né? Punindo um governo que considera de esquerda, que considera contra os Estados Unidos. Então, não pode ser uma boa ação você se unir a esse país contra o governo. Quando é uma ditadura, você tem uma explicação. É uma ditadura, você não tem como explicar, você procura apoio externo para suas críticas. Agora, numa democracia, você pode não gostar do Lula, pode achar que ele é ladrão, pode achar que ele é comunista, pode achar qualquer coisa, mas não pode usar governos de outros países para prejudicar o presidente eleito, prejudicando assim o seu país. É um raciocínio completamente aloprado dos que fizeram isso, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, essa turma toda de bolsonaristas extremistas que estão morando nos Estados Unidos.
Aí o Merval Pereira conversando com o Sardenberg, 4 horas e 29 minutos. Vou aproveitar aqui, Ricardo Garcia, destacar participações das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, a Isabel Costa, Rio de Janeiro. Sinto muito pela partida do Renato, diz aqui a Isabel. Obrigado pela mensagem. Ivo Alves, de Caicó, no Rio Grande do Norte, está na escuta. Walker Xavier, do Morro do Chapéu, na Bahia, também participando. Muito obrigado a Vera de Guarulhos, na Grande São Paulo. Bom dia, que chega do nosso ouvinte Luiz de Petrolina, Pernambuco. Paulo Almeida de Natal, no Rio Grande do Norte. Manuel Ramos, Maceió. Norte e Nordeste em peso, hein, Ricardo Garcia? Conosco aqui no CBN Madrugada. O Heraldo Santos. Obrigado, Heraldo, pela mensagem. Aqui no YouTube, o Newton, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Helene Santos chegando por aqui. Obrigado, Helene. Estava sumida, Helene Santos, hein, Ricardo Garcia? Apareceu aqui. Apareceu no nosso CBN Madrugada aqui no YouTube, acompanhando as imagens. Obrigado a você que participa também pelo e-mail. É só entrar no site cbn.com.br e clique lá no Fale com Âncora, ou então via Instagram. Estamos aqui na rede social também, no Instagram, você pode interagir, como faz o nosso ouvinte, o Magnus Eduardo, está interagindo aqui nas publicações, e também chegando agora o Henrique Curtis, direto do Rio de Janeiro, a boa companhia nas madrugadas da CBN. Obrigado, Henrique, pela sua mensagem. E o nosso ouvinte também, Leopoldo Veloso, direto de Lagedo, Pernambuco, marcando presença via Instagram no @phcgalvão. Muitíssimo obrigado. Quem marca presença agora aqui no estúdio é Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou que houve manipulação por inteligência artificial na foto em que ele aparece ao lado de Luiz Felipe Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro, do Banco Master. A fala foi dada em uma live enquanto ele criticava o presidente Lula por não ter familiaridade com tecnologias e nem usar celular. A imagem de Flávio Bolsonaro ao lado do sicário foi divulgada pelo site ICL na quarta-feira. O portal afirma que a submeteu a detectores de uso de inteligência artificial. O G1 também fez a checagem nas ferramentas e elas indicaram baixa probabilidade de manipulação por IA. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o Pix vai continuar gratuito, seguro e instantâneo. A declaração ocorreu em resposta às críticas dos Estados Unidos, que usaram o sistema de pagamento como justificativo para uma tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais. A decisão do governo de Donald Trump, após investigação de práticas comerciais, afeta 18% das exportações brasileiras. Galípolo destacou o crescimento do uso de cartões de crédito, refutando alegações de prejuízo às empresas norte-americanas. O governo de Minas Gerais divulgou a localização de itens que compunham o acervo do Palácio das Mangabeiras, antiga residência oficial de governadores mineiros. Deputados da oposição cobraram mais esclarecimentos, além da apresentação de inventário. O acervo é atualmente explorado pela iniciativa privada para a realização de eventos e atividades comerciais. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Quatro horas e 34 minutos. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre a repercussão dessas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. E o nosso contato é com o Jackson Campos, que é especialista em comércio exterior e diretor da AGL Cargo. Jackson, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão, é um prazer estar contigo e com a audiência.
Bom, a gente acompanhou ao longo do dia, ao longo desta quinta-feira, as repercussões, muita gente falando aí que essas tarifas atingem 15%, 18% das exportações brasileiras. Qual que é o tamanho desse problema, hein, Jackson? É muito significativo mesmo para as nossas exportações, para a nossa economia, ou é contornável?
Galvão, é preocupante, tá? Não é bom, é ruim, então dá para resumir que é ruim. E a CNI, ela fala em 26% do que a gente exporta aqui do Brasil para lá, que dá mais ou menos 11 bilhões de dólares. Tá? O governo, ele tem alguma diferença, ele usa um outro método, porque tem alguns produtos que ele considera que já está ou isento ou já está regulado por outras regras que já vinham, né? Mas a gente está falando aí de mais ou menos um quarto de todas as exportações que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos. 11 bilhões de dólares é um volume interessante, que dá quase 60 bilhões de reais.
Certo. Agora, em que medida o Brasil pode se aproveitar, vamos dizer, não sei se eu posso usar esse termo, mas se aproveitar desta situação para buscar novos parceiros? Eu acredito que isso já vem acontecendo, queria que você falasse um pouco sobre isso. Em que medida essas exportações que serão reduzidas para os Estados Unidos podem ser direcionadas para outros parceiros? A China, por exemplo, que é nosso principal parceiro, União Europeia, em que medida o acordo Mercosul União Europeia, neste momento, pode servir como uma válvula de escape?
Olha, Galvão, é possível e a gente viu que isso aconteceu muito bem desde o primeiro anúncio do Tarifaço, né? A primeira vez que foi anunciado, o Brasil correu buscar parceiros internacionais para escoar essa produção e acelerou com o acordo do Mercosul com a União Europeia. O ponto é o seguinte, a gente tem dois tipos de produtos, né, que a gente exporta. Então, tem os produtos que são manufaturados, né, que são máquinas, equipamentos, madeira para construção e outros produtos parecidos, assim como roupas e calçados que vão para os Estados Unidos, e tem os produtos que são do agronegócio. Esses do agronegócio, eles são muito mais fáceis de ser direcionados. Eles podem, inclusive, ser direcionados no meio do caminho. Em alguns casos, dá para trocar o rótulo quando chega no destino e vender para outro muito rápido. Agora, produtos que estão feitos especificamente para o mercado dos Estados Unidos, esses são muito difíceis de enviar para outro mercado, né? Então, os produtos manufaturados, esses aí, eles sofrem muito. E um deles que sofre demais são as máquinas e equipamentos, que esses sim, são os maiores prejudicados nesse momento, com mais de 3 bilhões de dólares estimados. Esses realmente são muito difíceis porque eles são aquelas exportações feitas entre companhias, né, que são chamadas de intercompany, ou seja, empresas aqui que produzem aqui, mas que vendem para filiais ou matrizes nos Estados Unidos. Essas não podem ser direcionadas para lugar nenhum. E aí isso faz com que a empresa ou repasse o preço, né, pro comprador nos Estados Unidos, ou pare de produzir e essa empresa lá nos Estados Unidos compre de outro lugar.
Os setores mais atingidos, além desse que você já citou, quais são, hein, Jackson? Calçados parece que é bem atingido, não
é? Calçados ele é atingido em quantidade, mas em volume ele não chega a 1 bilhão de dólares, tá? Os que são mais atingidos, assim, o etanol ele é bastante atingido, porque o etanol talvez seja o que tem os Estados Unidos têm mais razão de reclamar, porque a gente tributa o etanol aqui e eles tributam menos lá. Mas o aço, o papel e os maquinários agrícolas, eles são bastante afetados, tá? Esses são os principais. Agora, pescados, por exemplo, são afetados, mas dá para direcionar. O mel dá para direcionar. E a gente tem uma lista longa de produtos que ficaram extintos, né? Que ficaram extintos não, que ficaram nas exceções. Então a gente tinha, até agora, mais ou menos 1.600 produtos em exceção. Agora eles adicionaram mais ou menos 400. A gente tem quase 2.000 produtos fora do tarifaço. Então, tem bastante setor que vai, sim, ser atingido, mas a gente tem bastante gente fora também.
Em relação a essas alegações dos Estados Unidos que você cita, o governo americano acusa o Brasil de adotar práticas ilegais, cita também questões ambientais. Em que medida eles têm razão nessas questões, hein, Jackson?
Olha, Galvão, essa sessão 301, né, que é a sessão da legislação que rege esse tema, ela não é para proteger a produção local lá, como existem para o milho e outros produtos. Ela é uma ferramenta exclusivamente de punição. E dá para a gente ver o nível de critério das exceções que eles colocaram, é que a dependência dos Estados Unidos, ela esvazia qualquer argumento de que a tarifa é baseada em justiça comercial. Então, inclusive a declaração do Marco Rubio hoje mostrou que o tema ele é totalmente político, né? Dessas aí que todas as alegações deles, que passam pelo PIX, passam por propriedade intelectual e outros assuntos, eu creio que os problemas que a gente enfrenta de corrupção aqui no Brasil, esse sim é um fato que eles têm alguma razão, né? E alguma coisa relacionada à propriedade intelectual que a nossa diplomacia está conversando com eles e tem tentado melhorar, mas é algo que realmente demora. Mas que não que chegue a atrapalhar as empresas dos Estados Unidos de atuarem aqui, né? É porque elas conseguem atuar normalmente e isso não faz com que elas deixem de atuar. Agora, outros argumentos como o PIX como o desmatamento, que é ruim, estava ruim, mas tem melhorado, né? A OCDE mesmo já emitiu um parecer de que tem melhorado. Esses argumentos, eles são fracos, eles não se sustentam, né? E o fato do Marco Rubio ter trazido isso, dizendo que o Lula não quis ser leal na hora de conversar, leva o tom totalmente para o embate político, né? Deixa de fora a parte técnica.
Essa questão do Pix, acho que não precisa nem ser um grande especialista perceber que eles estão com uma inveja danada, né? De um sistema criado aqui no Brasil, que é extremamente prático, funcional, e que, obviamente, né, do ponto de vista econômico, está, entre aspas, prejudicando as empresas deles, as empresas de cartão de crédito, porque muitas vezes o consumidor acaba optando por fazer o Pix, tem lá um desconto no valor, e acaba, obviamente, reduzindo a margem que vai para os cartões de crédito, não é, Jackson?
Então, exatamente isso, mas ao mesmo tempo não impede que essas empresas operem, né? Elas podem operar no ambiente do Pix normalmente, elas podem oferecer soluções. O ponto é que elas não foram tão eficientes quanto o Pix foi, quanto o Banco Central foi, na tecnologia, né? Porque o brasileiro gosta do Pix, ele é muito funcional, ele é muito rápido e ele é certeiro. A gente tem alguns problemas relacionados ao mecanismo, sim, mas eles são muito pequenos em relação à quantidade de transações que o brasileiro faz com o Pix. Agora tem um ponto importante, tá, Galvão, que eu não vejo muita gente falando, porque os Estados Unidos lançaram lá, o Banco Central Americano lançou uma ferramenta que chama FedNow, né, que é justamente um sistema parecido com o Pix, mas que não teve adesão lá. Por um lado, porque ele não é obrigatório os bancos aderirem aqui, e por outro, que lá existe ainda uma força muito grande das empresas de cartão de crédito, evitando até que seja divulgado que ele existe, mas ele está em vigor e pode ser usado lá também. Ou seja, esse argumento também não é muito crível, assim, até no jogando ele de qualquer maneira, né? Porque eles têm essa tecnologia lá, ou seja, a gente ter ela aqui não deixa, não faz com que as empresas não possam operar, sabe?
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com Jackson Campos, especialista em comércio exterior, diretor da AGL Cargo. Ô Jackson, essa redução das exportações para os Estados Unidos por conta desse aumento da tarifa, a gente está falando aqui dos impactos para o setor exportador, dos impactos macroeconômicos, mas para a população em geral, para o nosso ouvinte aqui, pode ter algum impacto? Por exemplo, mercadorias, produtos que não serão exportados nesse primeiro momento e que ficariam aqui no país com esse aumento da oferta, poderia haver uma redução do preço para o consumidor aqui no Brasil?
É difícil, Galvão, porque muitos dos produtos que não serão exportados, eles são caros para ser vendidos no mercado brasileiro. Primeiro porque a produção é feita num nível de qualidade tipo exportação e depois porque o comprador paga em dólar. Então é muito mais fácil que a empresa não produza do que produzir e vender para o mercado brasileiro, né? E é até possível, né, que alguma coisa que já esteja produzida acabe no mercado nacional, mas esses produtos já estão voltados para o mercado de lá. Então já tem rótulos, já tem embalagem, já tem uma porção de características do mercado de lá. Então, quando a gente fala de agronegócio, sim, esses produtos eles podem ser vendidos no mercado brasileiro, mas ao mesmo tempo a empresa que produz nem sempre continua produzindo justamente porque o preço é muito diferente, né? Agora vamos pensar no seguinte, o Brasil ele é considerado muitas vezes o celeiro do mundo. Eu não concordo, tá? Eu acho que a gente realmente exporta muito agronegócio, mas o nosso agronegócio ele não é só um produto sem nenhum beneficiamento. Ele tem muita tecnologia, né? A gente tem tecnologia no plantio, na pesquisa, na colheita, no armazenamento, etc. E os Estados Unidos estão acionando uma guerra tarifária com o maior parceiro deles aqui na América do Sul, enquanto o hemisfério oriental lá, né, o Estreito de Hormuz, todo o Oriente Médio, ele está em pé de guerra e com a cadeia logística totalmente ameaçada. Seja por causa do Estreito de Hormuz em si, seja porque o frete internacional da China, isso é importante dizer, está 4 vezes mais caro agora do que estava no começo do ano lá para os Estados Unidos. Então, a saída que os Estados Unidos tinha de pensar numa alternativa entre China, Índia e até um pouco da Europa, ele pode deixar de lado porque o Brasil acaba deixando de exportar para lá por causa de preço. Então, assim, por um lado, sim, respondendo a sua pergunta, alguns produtos podem ficar mais baratos, mas são poucos, não dá para contar com isso. e por outro, os Estados Unidos deixam de lado uma vantagem competitiva importante que eles teriam em relação ao mundo.
Você me lembrou um aspecto interessante agora, no início da sua resposta, essa história de que o produto que é exportado é melhor do que o produto que a gente consome aqui. É isso mesmo? Quer dizer, o café que vai lá para os Estados Unidos, a carne do hambúrguer que vai lá para os Estados Unidos, o suco de laranja que vai para lá é de melhor qualidade do que aquele que a gente compra no nosso supermercado aqui, Jackson?
Normalmente, Galvão, as indústrias, principalmente as muito grandes, elas têm produto de todo tipo de qualidade, né? E a gente rotula o produto tipo exportação como sendo da mais alta qualidade, porque ele é o produto que paga em dólar, né? Então, o dólar estando R$5, por exemplo, hoje, é possível você comprar muito mais coisas do Brasil do que o brasileiro consegue comprar com o mesmo dinheiro, né? Então, esses produtos de alta qualidade, normalmente, eles estão disponíveis também para ser vendidos no Brasil. Só que eles sairiam muito mais caros. Então, o produtor prefere exportá-lo. Então, assim, dá para dizer de maneira muito razoável que sim, na maioria das vezes, o produto de mais alta qualidade, ele vai para fora. Mas não necessariamente porque o produtor deixa no Brasil aquilo que não presta ou aquilo que não é bom. E sim por causa de preço mesmo. Então, normalmente, quem paga mais leva o melhor, né? E normalmente, por causa do câmbio, os produtos que vão para fora acabam pagando melhor. E aí, por causa disso, acabam recebendo um produto de mais qualidade.
Jackson, aproveitando a sua participação conosco aqui, como é que você está vendo essa questão aí das terras raras, dos minerais críticos? Já ouvi gente falando aí, né, que pode ser o novo pré-sal. O presidente Lula, obviamente, tem falado muito sobre essa questão e tem destacado o fato de que quer que o Brasil deixe de ser apenas um exportador, não apenas, mas que reduza a parcela de exportação de commodities. E por isso a gente sabe que lá no Congresso Nacional, na regulamentação das terras raras, minerais críticos, tem lá, né, um teto para se exportar a matéria-prima. O objetivo é processar esses minerais, transformar isso em tecnologia para que a gente possa vender produtos com maior valor agregado, já que isso aí envolve uma tecnologia enorme de chips, de computadores, de celulares. Como é que você está vendo essa área? É realmente uma enorme possibilidade de o Brasil aumentar a sua pauta de exportações, agregando produtos com maior valor agregado, Jackson?
Olha, Galvão, de fato, as terras raras, né, o niobe e outros produtos ficaram de fora também dessa taxação dos Estados Unidos, porque eles sabem que esse é um suprimento importante para eles lá, para a construção de veículos, para construção de chips, como você bem disse, celulares, etc. E eles contam com o Brasil para isso, porque o Brasil é o segundo maior produtor, né, que na verdade é o segundo maior mina de terras raras do mundo, depois da China. Então, eles contam com o Brasil para isso, com certeza, e eu concordo que nós deveríamos sim começar a exportar os produtos já manufaturados. O ponto é que nós não temos indústria para isso, né? Então, a gente tem duas opções nesse momento. Ou a gente não exporta e segura esses produtos aqui no Brasil, ou a gente exporta com o que tem, porque ou exporta como está, na verdade, né? Porque a gente não consegue, da noite para o dia, criar todo um polo industrial para manufaturar esses produtos e depois fazer a exportação. O que nós temos que fazer, e isso é importante, um aspecto importante para o Congresso Nacional levar em conta, é justamente criar uma indústria, né, ou criar uma iniciativa de indústria que possa fazer isso no médio prazo, né? Então, as terras raras não serão um assunto que vai acabar agora, né? Então, a gente vai continuar exportando esses minérios por muito tempo. Então, o importante seria não só limitar a exportação, mas também criar uma iniciativa para que a gente possa produzir os materiais que os outros países produzem com essas terras raras aqui no Brasil. Coisa que a gente ainda não tem feito, tá, Galvão? Então, eu vejo que sim, elas vão continuar no radar, mas a gente precisa criar alguma coisa para que a gente possa exportar ao mesmo tempo que a gente cria uma iniciativa para produzir aqui.
Para a gente fechar o nosso papo, Jackson Campos, especialista em comércio exterior. É uma questão que me intriga demais, eu vira e mexe, eu falo aqui no CBN Madrugada, que é o fato de o Brasil ter uma economia consolidada. A gente está oscilando aí entre as 10 maiores economias do mundo. A gente tem uma balança comercial nos últimos anos extremamente superavitária. Há 2 anos passou de 100 bilhões de dólares, depois caiu para 90, 70. Ou seja, a gente está vendendo muito mais do que comprando, muito bom. Porém, a nossa pauta de exportações, como a gente já destacou, ela tem ali praticamente metade, né, focada em commodities, tanto do agronegócio como de petróleo, como também as exportações de minério de ferro. O que fazer para a gente aumentar a nossa parcela de vendas externas? Eu sempre destaco aqui o Brasil, você vai saber ter esse dado aí muito melhor do que eu. Acho que o Brasil está em 1,2%, 1,3% do comércio internacional, quer dizer, a 10ª maior economia do mundo tem pouco mais de 1% do comércio internacional. O que que falta por parte do governo, por parte do Congresso, por parte da sociedade, né, das empresas, das indústrias, o que que falta para a gente acelerar essas vendas externas e ter uma maior participação no comércio exterior, Jackson?
Galvão, nos anos 80, né, e 90, a gente desindustrializou muito o Brasil, né, então a gente começou o processo de desindustrialização e depois com a abertura do mercado e abertura para produtos da China e da Ásia em si, nós nos tornamos um país importador de produtos manufaturados, né? Então, de fato, a gente ocupa uma posição muito baixa quando se fala em indústria do comércio exterior, né? A gente importar e exportar. E o Brasil facilitou muito o comércio exterior nos últimos anos. Antigamente era muito difícil fazer uma importação e exportação, hoje é muito rápido, tudo eletrônico, muito fácil, né? Apesar da gente ter alguns problemas ainda nos portos e armazéns. Ao mesmo tempo, Galvão, Estados Unidos e China, junto com Índia, dominam mais de metade desse mercado. Então, nós somos pequenos, mas os outros também são muito grandes, né? Então, o que nós precisaríamos fazer neste caso seria tentar competir com China e Índia, e principalmente aquela região da Ásia, que muitas vezes também tem o que a gente chama de dumping, né? Que é o trabalho forçado, que o Brasil também está sendo investigado junto com outras 59 nações aí pelo USTR lá dos Estados Unidos. Então, nós deveríamos voltar a industrializar o Brasil para que a gente pudesse produzir. Mas hoje a gente vive um movimento diferente. Nós estamos importando muito mais. Muitas empresas estão indo para o Paraguai e Uruguai para fazer triangulação para cá, né? Produzindo lá e depois trazendo para cá. E, ao mesmo tempo, o que tem ajudado para responder a sua pergunta esses últimos anos, nossa balança comercial, é muito também o dólar está alto, né? Quanto mais o dólar está alto, mais a gente vai vender para fora e mais a gente vai ter uma balança superavitária. Então, esses fatores, eles contribuem para isso.
Jackson Campos, especialista em comércio exterior e diretor da AGL Cargo. Jackson, obrigado pela participação conosco aqui no CBN Madrugada. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, conta sempre comigo.
4h54, a gente fecha o programa com mais uma homenagem ao Renato Machado. A reportagem é da Júlia Viana.
Amigos e familiares prestaram homenagens a Renato Machado, um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, que morreu nesta quinta-feira aos 83 anos. O jornalista será velado e cremado no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio. A despedida será aberta ao público e terá início às 11h30 da manhã desta sexta-feira. A morte foi comunicada pela Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul, onde o apresentador estava internado e sofreu uma insuficiência cardíaca. Renato Machado construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo e também fez parte do time de comentaristas da CBN. A trajetória dele no jornalismo começou em 1969 como repórter do Jornal do Brasil. 13 anos depois, ingressou na TV Globo, onde participou da cobertura da Guerra das Malvinas. Em 1983, virou correspondente em Londres, onde acompanhou fatos históricos, como os atentados terroristas em Paris e o desastre nuclear de Chernobyl. De volta ao Brasil, em 1988, passou a atuar como repórter especial da TV Globo. Entre 1996 e 2010, Renato Machado foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, período em que ajudou a reformular o jornal. A atual âncora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, contou à CBN que aprendeu muito com o colega de trabalho.
Ele era
muito presente em tudo. Ele foi editor-chefe do Bom Dia Brasil, né? Ele não era apenas o apresentador, então ele dominava muito tudo aquilo que acontecia no jornal, muito exigente, cobrava muito de todos nós, mas ele me ensinou coisas muito importantes, por exemplo, a precisão da informação e do uso correto das palavras. A gente que é jornalista sabe, né, que a gente fica o tempo todo pensando na melhor maneira, na melhor palavra, na maneira mais adequada para expressar determinada informação.
Amigos ressaltaram a cultura e a elegância como algumas das características mais marcantes de Renato Machado. Durante 12 anos, ele foi titular do boletim Momento do Brinde no CBN Brasil, em que se dedicou a apresentar dicas, histórias e curiosidades sobre vinhos. O âncora do programa, Carlos Alberto Sardenberg, falou emocionado sobre o pioneirismo da coluna no rádio brasileiro.
Eu creio que o programa com o Renato Machado, o programa Momento do Brinde, que nós fizemos aqui na CBN, contribuiu para desenvolver essa cultura do vinho, porque o Renato Machado era um grande jornalista e um grande conhecedor de vinhos, antes que o vinho entrasse na moda, é isso que eu estava dizendo. E ele ajudou a gente, ajudou assim a desenvolver essa cultura.
Nos últimos anos de vida, Renato compartilhava o conhecimento dele com o público nas redes sociais, onde se definia como apaixonado por jornalismo, vinhos e música clássica. Com a colaboração de Ana Luísa Barreto, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Muito bem, ficam aqui as nossas homenagens ao grande Renato Machado. 4h57, ponto final na edição de hoje, aqui do CBN Madrugada, produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos do grande Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí Matheus de Souza com o repórter CBN, na sequência Pedro Bonenberger com o CBN Primeiras Notícias. Mais uma vez agradeço muito a sua companhia, uma ótima sexta-feira. Meia-noite estamos aqui, hein? Tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento para apurar as causas e os impactos do vazamento de gás estireno ocorrido na quarta-feira em uma fábrica do Distrito Industrial de Manaus. A investigação busca esclarecer as circunstâncias do incidente, verificar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde pública e identificar eventuais responsáveis pelo caso. A Inova, empresa onde ocorreu o vazamento, foi multada em R$4,5 milhões pela Prefeitura Manauara. A substância que vazou é utilizada na fabricação de plásticos, borrachas sintéticas e isopor. A exposição ao produto por inalação pode provocar irritação nos olhos, nariz e garganta, além de dores de cabeça, tontura e náuseas. O governo do Distrito Federal estuda melhorar a remuneração dos médicos da rede pública para atrair profissionais. A capital nacional enfrenta uma falta de servidores. A declaração foi dada pelo secretário distrital de saúde durante uma entrevista coletiva convocada após a repercussão de mortes de pacientes em hospitais públicos do Distrito Federal. A SpaceX cancelou o que seria o primeiro voo do foguete Starship desde que a empresa abriu capital. A missão foi parada de forma abrupta quando o propulsor começava a ser acionado. Os objetivos do voo seriam semelhantes aos da viagem de maio, quando o modelo de terceira geração da espaçonave foi lançado. Esse teste buscava demonstrar os novos projetos em voo. O horário de Brasília, 5 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. O despertador já tocou, o galo rouco. Ele tá cantando aí, mais rouco do que nunca. Hoje é sexta-feira. Sextou, minha gente. Dia 17 de julho de 2026. Nós vamos juntos até 6 da manhã com nossas primeiras notícias.